bate recorde em doação de órgãos. Número de doadores cresceu 14% no ano passado.
Quatro estados afetados pelas chuvas recebem 5.600 cestas básicas do governo federal.
Ministério das Comunicações vai lançar editais para abertura de rádios comunitárias em 400 cidades do país.
Quarta-feira, 16 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Sabe o que é necessário, Luciano, para ser um doador de órgãos aqui no Brasil?
Olha, Kátia, ao contrário do que muita gente pensa, quem quiser ser um doador não precisa assinar nenhuma autorização, nem ter um documento específico para isso.
É verdade. Para ser um doador, não precisa deixar nada por escrito, mas é necessário que a família autorize a doação por escrito depois que a pessoa morre.
Quando a família autoriza, a central de transplantes é imediatamente comunicada.
E a escolha de quem vai receber o órgão é definida pela ordem na fila e pelos exames de compatibilidade entre doador e receptor.
As centrais de transplantes das secretarias estaduais de saúde controlam todo o processo, desde a retirada dos órgãos até a indicação do receptor.
Esse é o ciclo de trabalho desenvolvido pelo Sistema Nacional de Transplantes, que tem salvado vidas e dado mais qualidade de vida a quem, por exemplo, não enxergava.
Pois é, e no ano passado, o número de doadores de órgãos cresceu 14% e bateu recorde.
De acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados 1.896 doadores contra 1.658 em 2009.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, com esse desempenho, o Brasil atingiu a marca histórica de quase 10 doadores por milhão de pessoas.
O número de transplantes de órgãos como coração, fígado, pulmão, rim e pâncreas cresceu 7% no mesmo período.
No ano passado foram feitos aqui no Brasil 6.422 transplantes de órgãos, enquanto em 2009 foram 5.999.
Já o total de transplantes, incluindo órgãos, tecidos como as córneas, medula, saiu de 20.200 em 2009 para mais de 21.000 no ano passado.
Santa Catarina e São Paulo são os estados onde as pessoas mais doam órgãos.
Mais informações sobre como doar órgãos pelo Disque Saúde 0800-61-1997.
Voz do Brasil.
O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, visitou hoje os municípios atingidos pelas chuvas no Paraná e no Rio Grande do Sul.
A ajuda do governo para esses estados deve chegar, segundo o ministro, até o fim da próxima semana.
Enquanto isso, as vítimas das chuvas em Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Maranhão e Rio Grande do Sul estão recebendo cestas básicas, remédios e barracas. Já foram enviadas mais de 5.600 cestas.
Depois de sobrevoar a região sul, o ministro conversou com a nossa editora Adriana Franzin. Vamos ouvir.
Qual é a situação desses municípios e quais são as prioridades do governo agora para ajudar essa população?
Por orientação da presidenta Dilma, nós estivemos na manhã e na tarde de hoje realizando visitas aos municípios atingidos pelas fortes chuvas, inundações, transbordamentos de rios no Rio Grande do Sul e no Paraná. No Rio Grande do Sul, pela manhã, estivemos em São Lourenço e pudemos testemunhar os danos materiais, graves prejuízos materiais que aquele município gaúcho sofreu em função do transbordamento do rio e da consequente enchente que se abateu sobre grande e extensa área da parte urbana dessa localidade. Os recursos que serão transferidos para o Rio Grande do Sul serão recursos da ordem de 10 milhões de reais. Em sequência, visitamos os municípios atingidos pelas fortes chuvas que abateram sobre o litoral do Paraná no último final de semana. Visitamos o município de Antonina, onde paramos para conversar com a população, para testemunhar os prejuízos causados em bairros inteiros dessa cidade. Mais de 500 pessoas estão em abrigos. Temos uma estimativa entre 500 casas já que foram totalmente destruídas. Outras estão sendo alvo de vistorias por parte das autoridades da Defesa Civil. Podemos dar o nosso testemunho do trabalho que foi bem desenvolvido pela Defesa Civil do Estado do Paraná e pela pronta resposta na capacidade de mobilização de helicópteros que conseguiram resgatar, no primeiro momento, mais de 147 pessoas, evitando que a tragédia tivesse contornos ainda maiores. Final da visita, tivemos uma reunião de trabalho com o governador Beto Rio, e ele fez uma entrega de um relatório resumido da necessidade do governo do estado do Paraná para atender a população de aproximadamente uns 87 milhões de reais. Nós vamos estudar e até o início da próxima semana deveremos estar fixando uma ajuda que o governo federal dará ao governo do estado do Paraná, que também centralizará os recursos para socorrer os municípios atingidos.
Quando esse dinheiro chega para os municípios?
Nós queremos depositar os recursos tanto para o estado do Rio Grande do Sul quanto para o governo do estado do Paraná até o final da próxima semana.
E, ministro, os estados do Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, além do Rio Grande do Sul, já estão recebendo cestas básicas para ajudar a população, não é isso?
Com certeza. A Defesa Civil Nacional, quando é solicitada pelas Defesas Civis Estaduais, já disponibiliza cestas básicas, alimentos, medicamentos, também envia técnicos para oferecer apoio e assistência às equipes das Defesas Civis dos estados e dos municípios.
Eu conversei com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Grande abraço.
400 cidades brasileiras que ainda não têm rádios vão ser beneficiadas com 9 editais que o Ministério das Comunicações vai lançar ainda este ano para autorizar o funcionamento de novas rádios comunitárias.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, depois de participar de uma audiência pública no Senado.
O ministro também afirmou que o Plano Nacional de Banda Larga para levar internet de alta velocidade a todo o país vai ser revisto para incluir os estados de Roraima e Amapá. João Fagundes Neto tem os detalhes.
O governo vai lançar editais para a concessão de novas rádios comunitárias e educativas em todo o país. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, durante a audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com o ministro, a expectativa é de que esses editais sejam divulgados nos próximos dias.
No caso da rádio comunitária, nós temos mais de 400 municípios no Brasil que não têm serviço de rádio. Então nós vamos soltar este ano 9 avisos com mais de 500 opções de rádios comunitárias, que nós achamos que vai, se não resolver tudo, vai chegar bem perto de resolver a questão da demanda de rádio comunitária no Brasil.
O ministro Paulo Bernardo também afirmou que o Plano Nacional de Banda Larga vai ser aperfeiçoado, inclusive para que o preço da banda larga no país seja mais barato. Paulo Bernardo disse que a ideia é incluir novas ações para a região norte do país, iniciativas que não estavam previstas na época em que o plano foi lançado, no ano passado.
Nós temos que fazer uma revisão do Plano Nacional de Banda Larga, porque a época em que nós elaboramos tinha alguns estados que nós chegamos à conclusão que não teríamos condição técnica de incluí-los naquele momento. Mas acho que hoje já surgiram várias alternativas que permitem e exigem a revisão desse plano para trabalhar também com Amapá, com Roraima. No Amazonas já avançou muito, porque agora a cidade tem uma linha de fibra ótica. Então acho que nós vamos poder avançar um pouco mais nisso aí também.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 35% dos lares brasileiros tinham computador, mas apenas 27% contavam com acesso à internet em 2009. O Plano Nacional de Banda Larga prevê a expansão da infraestrutura de telecomunicações no país até 2014, possibilitando também desenvolvimento tecnológico para a cobertura da Copa do Mundo e das Olimpíadas em 2016. De Brasília, João Fagundes Neto.
E o ministro Paulo Bernardo também anunciou hoje que está pronto para ser publicado o decreto de criação da Secretaria de Inclusão Digital na estrutura do Ministério das Comunicações.
Imagina, Cátia, o quanto é difícil viver recebendo um salário mínimo.
Verdade.
Complicado, né? Agora, imagine quem vive com menos de meio salário. É a situação da chamada de extrema pobreza.
É, Luciano, segundo a Declaração das Nações Unidas, emitida na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Social em Copenhague, em 1995, a pobreza absoluta é uma condição caracterizada por uma grave privação de necessidades humanas básicas, como alimentos, água potável, potável, instalações sanitárias, saúde, residência, educação e informação.
Aqui no Brasil, o governo reconhece que ainda temos pessoas vivendo nessas condições. Por isso, tem como principal meta acabar com a pobreza extrema no país.
Essa semana aqui em Brasília, representantes de 19 ministérios, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e representantes da sociedade civil se reuniram para discutir propostas de como eliminar esse problema gravíssimo, que em 2008 atingia cerca de 30% da população brasileira. Cleide Lopes tem as informações.
Cristiane Campos mora em uma barraca improvisada embaixo de uma árvore às margens do Lago Paranoá, em Brasília, sem a menor estrutura e condições de higiene. Ela estudou até o terceiro ano do ensino fundamental. Hoje, aos 24 anos, espera o terceiro filho. A renda da família é de apenas R$ 150,00, que o companheiro consegue catando papel. Mesmo com a incerteza do alimento para os filhos, Cristiane tem esperança de dias melhores.
É uma vida melhor para mim. Para mim e para ele, para o meu filho.
A situação é diferente para o cearense Antônio da Silva, de 67 anos, que mora no mesmo local. Há mais de 10 anos, o sustento da família vem de bicos que ele faz.
Eu vivo disso aí. Eu junto a ração, pego a ração, faço bora para vender. É o que eu vivo, do que eu vivo. Não depende de ninguém, não ando na rua. Não ando na rua pedindo nada a ninguém, que eu não peço, graças a Deus. Então, bora eu digo. Não precisa de pedir nada a ninguém.
A prioridade do governo da presidenta Dilma Rousseff é erradicar a pobreza absoluta no país, dando oportunidades a essas pessoas, que têm rendimento médio de até meio salário mínimo por mês, como explica a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
Nós estamos trabalhando com três frentes estratégicas, montando o plano de erradicação de extrema pobreza da presidenta Dilma. A primeira frente é uma frente de ampliar as transferências de renda. A segunda grande frente é de ampliar o acesso a essa população extremamente pobre aos serviços e serviços de qualidade. E a terceira frente, que é uma frente estratégica também, é a de inclusão produtiva e geração de oportunidades. O Brasil hoje é um país que cresce, nós temos um mapa de oportunidades em várias áreas, falta gente para trabalhar. E, por outro lado, nós continuamos tendo miseráveis no Brasil, uma população extremamente pobre que precisa trabalhar. Então, um grande esforço que nós estamos fazendo é de aproximar esses dois mapas, o mapa da pobreza com o mapa de oportunidades.
Durante dois dias, representantes de 19 ministérios, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, além de representantes da sociedade civil, vão apresentar propostas que vão compor o Plano Nacional de Erradicação da Pobreza. O plano será detalhado com metas claras que possam ser monitoradas e cobradas pela sociedade, como conta Nadilson Batista, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Sugerir, criticar, avaliar e qualificar mais o debate e o planejamento da erradicação da miséria no país.
Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Pesquisas Econômicas, IPEA, entre 1995 e 2008, quase 13 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta. Com isso, essa faixa baixou de 43,4% para 28,8% do total da população no período. De Brasília, Cleide Lopes.
Aconteceu hoje aqui em Brasília a segunda reunião do Fórum de Desenvolvimento Econômico. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, presidiu o evento.
O fórum foi instalado no início de fevereiro e é um dos quatro eixos criados pela presidenta Dilma para nortear as ações do governo federal para os próximos anos.
A repórter Aline Bastos acompanhou e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Luciano, boa noite. Bom, na reunião foram debatidas estratégias para vários setores. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, esteve no comando das discussões que envolveram 16 ministérios e também a Casa Civil. Bom, entre os temas apresentados estavam a criação de mais escolas de ensino técnico para suprir a grande oferta de profissionais no mercado dentro do programa de formação profissionalizante. E ainda a expansão do plano de ciência, tecnologia e inovação. Quem dá mais detalhes é o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante.
Hoje nós temos que dar uma grande ênfase às engenharias, a um déficit de engenheiros. Então nós vamos lançar um plano específico para a formação e para apoio às engenharias. existe um problema de aprimorar os mecanismos de financiamento à inovação e de fortalecimento da inovação, incentivos fiscais mais, eu diria, ativos na área da inovação, financiamento, papel da FINEP como banco público. Então tem todo um debate em torno de inovação. E essa é uma questão fundamental para a própria política de desenvolvimento produtivo. Então esse é um debate, tudo isso são, eu diria, políticas estruturantes e fundamentais ao país e ao governo.
Bom, os participantes também discutiram formas de manter o nível de investimento mais acelerado no país. Luciano.
Obrigado, Aline Bastos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Irine Lopes, convocou as mulheres brasileiras a participarem da terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que vai ser realizada aqui em Brasília.
Durante o programa Brasil em Pauta, a ministra explicou que antes da Conferência Nacional, prevista para dezembro, haverá as etapas municipais e estaduais.
Para ela, a conferência é uma oportunidade para as mulheres proporem e cobrarem políticas públicas.
Lembro a todas as mulheres brasileiras de que nós estamos no ano da terceira conferência. Portanto, quando convocada a conferência no seu município, participe. Leve a sua opinião, leve a sua proposta, acompanhe as resoluções e cobre de todos nós o que precisar cobrar para que as mulheres brasileiras possam superar essa condição de desigualdade.
E as mulheres vêm conquistando mais espaço no mercado de trabalho.
Isso pode ser comprovado, Luciano, pelos dados divulgados todo mês pelo CAGED, pela Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Também pesquisas coordenadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O governo e as empresas públicas federais fazem sua parte e contribuem com programas que abrem novas portas de trabalho para as mulheres. Carolina Monteiro.
Genilda Neves é chefe da divisão de mecânica em uma metalúrgica de Brasília. No meio de homens, ela diz que não se sente nem um pouco intimidada.
Me sinto mulher maravilha, no meio de tanto homem.
Na fábrica da capital federal, homens e mulheres trabalham lado a lado, seja no torno mecânico ou em serviços que exigem mais cuidados. 40% dos funcionários são mulheres. Silvia Oliveira é uma delas. Ela já passou por vários setores na indústria. Hoje monta controles, um serviço que, segundo Silvia, eles não leva muito jeito. Ela se mostra capaz de desempenhar qualquer função.
Me sinto capaz, sim. Porque como os homens, a gente também consegue fazer o serviço deles. Não é essa história, homem vai fazer isso, mulher vai fazer aquilo. Não. Aqui todo mundo faz o mesmo serviço.
Para Antônio Ribeiro, é uma honra trabalhar ao lado de mulheres.
Não tem diferença o que um faz, outro faz. Me sinto, para mim, é uma honra poder trabalhar junto com elas, que elas estão evoluindo cada vez mais. E a gente aprendendo junto com elas também.
De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, as mulheres estão ocupando cada vez mais vagas em setores tradicionalmente dominados por homens. A construção de edifícios, por exemplo, em 2006, empregava cerca de 51.500 mulheres. Em 2010, o número subiu para mais de 92 mil. Já a administração pública, defesa e seguridade social são setores em que a participação das mulheres supera a dos homens nos últimos 4 anos. Hoje, no Banco do Brasil, por exemplo, 42% dos funcionários são mulheres. Elas contam com o programa de equidade de gênero criado em 2007. De lá para cá, o número das gerências ocupadas por mulheres subiu de 30 para 35%. Marta Nogueira é gerente executiva de educação do banco. Chefia 53 pessoas. Ela diz que o respeito no trabalho é natural.
O ambiente do banco há 23 anos atrás era muito mais masculino. Hoje isso já melhorou muito e muitas mulheres a cada dia entram mais. Mas eu senti, sim, eu senti muita diferença, porque a gente tinha que provar que a gente tinha competência para realizar as coisas. Hoje, a gente teve uma evolução muito grande com diversos programas que a gente tem, o programa de pró-equidade, e isso facilita com que a gente seja mais respeitada, mais valorizada, né, que as nossas ideias sejam ouvidas.
Apesar do mercado de trabalho receber cada vez mais mulheres, elas ainda são em menor número. No ano passado, dos 99 setores que fazem parte da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, estudo coordenado pelo IBGE, em apenas 9, as mulheres ocupavam mais postos de trabalho. A maioria deles são empregos nos quais o gênero feminino tradicionalmente se destaca, como confecção, educação e alimentação. Para mudar este cenário, a Secretaria de Políticas para as Mulheres criou em 2007 o programa Trabalho e Empreendedorismo da Mulher. Quem dá mais detalhes é Angélica Fernandes, subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas.
O objetivo era exatamente que a gente pudesse capacitar essas mulheres para que elas pudessem tornar aquela ação que elas tinham num negócio que pudesse ser rentoso.
Até hoje, 5.600 mulheres já foram atendidas pela iniciativa em todo o país. De Brasília, Carolina Monteiro.
Mais informações sobre o programa Trabalho e Empreendedorismo da Mulher estão em www.spm.gov.br.
No último mês, Brasil e Argentina deram um importante passo para fortalecer a produção de remédios nos dois países.
Um projeto assinado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Agência Reguladora Argentina vai facilitar a troca de conhecimentos técnicos e científicos para a elaboração de monografias e a produção de novas substâncias na área.
De acordo com a diretora da Anvisa, Maria Cecília Brito, o projeto também vai promover a autonomia dos dois países e reduzir a dependência de importação de substâncias químicas.
Nós produzíamos de forma separada, sem conhecer o que acontecia com a Argentina e a Argentina sem nos conhecer. Hoje nós sabemos que as nossas 68 substâncias de referência, junto com as 60 substâncias de referência que eles também já tinham desenvolvido, isso transformou em aproximadamente 120 substâncias de referência. De forma compartilhada, nós estamos somando as nossas capacidades. E isso faz com que a nossa possibilidade de produção aumente significativamente. Nós estamos, no caso, dobrando.
Segundo a Anvisa, a parceria deverá enriquecer a farmacopeia dos dois países.
Lembrando que farmacopeia é o código oficial farmacêutico do país. É uma norma que define como será a fabricação e o controle de qualidade de matérias-primas e produtos farmacêuticos.
O Ministério da Justiça autorizou a participação da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal nas fronteiras de 10 estados brasileiros: Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.
A tropa vai ajudar na execução do Plano Nacional de Atuação em Áreas de Fronteiras, principalmente no combate ao tráfico de drogas e armas.
A autorização foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
O Banco Central divulgou hoje que a entrada de dólares no país em março até a última sexta-feira, dia 11, somou 7 bilhões 420 milhões de reais.
Com isso, o fluxo cambial, que é a diferença entre a entrada e a saída de moeda estrangeira do país, chega a 31 bilhões 760 milhões de dólares no acumulado de 2011.
O Banco Central também comunicou que o total de reservas internacionais, que são os recursos em moeda estrangeira usados para, por exemplo, conter a desvalorização do dólar e proteger as exportações, chegou a mais de 313 bilhões e 700 milhões de dólares.
Já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática. A competição envolve a participação de professores e alunos das redes pública e particular de todo o país.
As instituições interessadas devem fazer o cadastro até o dia 30 de abril em www.obm.org.br. As inscrições são gratuitas.
Os resultados vão ser divulgados em dezembro e os vencedores serão convidados a participar da Semana Olímpica em janeiro do ano que vem.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil bate recorde em doação de órgãos. Número de doadores cresceu 14% no ano passado.
4 estados afetados pelas chuvas recebem 5.600 cestas básicas do governo federal.
Ministério das Comunicações vai lançar editais para abertura de rádios comunitárias em 400 cidades do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Você sabia que o cidadão que tem conhecimento de irregularidade no uso do dinheiro federal pode fazer denúncia ao Tribunal de Contas da União? Você pode falar com o TCU pelo 0800-644-1500. A ligação é de graça.
Uma outra maneira de entrar em contato com o guardião das verbas públicas federais em todo o Brasil é por meio do computador via internet, no portal do Tribunal de Contas da União, em www.tcu.gov.br.
Além disso, as denúncias podem até ser feitas pessoalmente, pois o Tribunal possui secretarias nas 26 capitais dos estados brasileiros. Antes de iniciar o processo, o TCU faz uma análise prévia para ver se a denúncia tem fundamento.
Se houver indícios suficientes, o processo será analisado pelos auditores e encaminhado aos ministros, que tomam a decisão. Quem faz mau uso de verbas públicas pode ser condenado a devolver o dinheiro e a pagar multa. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.